Imagina uma lanterna. Imagina que a atenção é uma lanterna. O TDAH é a lanterna, é como se a lanterna tivesse um ímã na ponta dela e as coisas que você olha são de ferro. Então a tua lanterna, pá, ela vai pá, 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 sendo capturada por coisas. Então o TDAH vai estar estudando, tem um barulho de água, pingo d'água. Ele vai, pum, vai para lá. Aí o cachorro late, ele vai para lá. Aí ele volta. Aí ele pensa, nossa, eu já li uma página e não entendi nada. Aí ele tenta ler de novo, o cachorro de novo, e o pinguinho, tuim. E aí ele, nossa, não consigo, não consigo estudar. Aí ele já começa nos pensamentos, né? Começa a ruminar. Ou seja, é como se a lanterna do foco do TDAH fosse magnetizada, né, pelo mundo, como se as coisas fossem ferro e a tua atenção fosse, né, um ímã, se assim, fazendo uma metáfora física, assim, para você entender. Então, é difícil de você dizer para o cérebro, cérebro, preste atenção naquela xícara, por favor, que eu preciso ver o que tem naquela xícara para depois eu andar os passos para lá. Cérebro, por favor, eu preciso fazer meu TCC. Para isso, eu preciso decidir o que eu quero estudar. Eu não quero estudar tudo, que o TDAH vai ter isso, né? Eu quero estudar tudo, quero ser tudo na vida, eu quero fazer todas as profissões, todas as faculdades, né? Tudo me gera dopamina, um pouco de tudo me gera dopamina. E aí eu quero fazer meu TCC. Para mim, fazer meu TCC, eu vou ter que planejar o que que eu vou estudar, eu vou ter que catar referências, eu vou ter que ler essas referências, eu vou ter que organizar tudo isso e escrever tudo isso numa sequência. Nossa, isso pro TDAH vai ser literalmente o um inferno, se ele não estiver fazendo tratamento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gia e esse é o Psicologia e Neurociência. Hoje eu quero falar aqui para vocês sobre o transtorno de déficit de atenção barra hiperatividade, famoso TDA ou TDAH. Quando eu estudava na faculdade, os professores diziam que esse transtorno não existia. Diziam que esse transtorno era uma invenção da indústria farmacêutica, né? Tinha uma visão muito europeia, psicanalítica dos transtornos e diziam lá que esse transtorno não existia. Bom, existem diferenças estruturais muito visíveis no cérebro de alguém que tem TDA, o TDAH. E por que que eu estou dizendo TDA e TDAH? Que é justamente para você já entender que existem esses dois eixos, o eixo da atenção, o eixo da desatenção, ou melhor, do sequestro da atenção, já vou explicar para vocês o que que é esse sequestro da atenção, e o eixo da hiperatividade. Então, resumidamente, de uma forma bem simples, o que que acontece no cérebro de um TDAH, de uma pessoa com esse transtorno? Essa pessoa, ela tem um cérebro com o córtex pré-frontal funcionando de uma maneira um pouco diferente. O hemisfério direito funcionando um pouco mais rápido, um pouco maior. Geralmente são pessoas um pouco mais criativas. E esse córtex pré-frontal não funcionando como deveria funcionar, significa que você vai ter uma dificuldade de frear os teus comportamentos, de frear os teus impulsos, de frear as tuas emoções, de manter um registro de memória, de trabalho, do que você está fazendo. Então, ou seja, uma tarefa que exige aí muita concentração, muito foco e, importante, que você não tenha muito engajamento, porque também tem a questão do hiperfoco que eu vou comentar depois, você pode se perder. A memória de trabalho do TDAH, a memória de trabalho da pessoa com TDAH, ela funciona de uma maneira meio falha. Então, essa pessoa vai ter dificuldade em fazer uma série de coisas, como, por exemplo, fazer um planejamento e seguir esse planejamento, planejar uma sequência de passos e depois executar esses passos. A pessoa com TDAH pode até planejar e gostar de planejar, porque ela envolve lá, né, a imaginação dela, a criatividade. Só que na hora de botar em prática, já não envolve mais criatividade, então já é uma coisa chata, já é uma coisa que o cérebro da pessoa meio que desiste de perseguir. Menos atividade no córtex pré-frontal significa então que você tem menos freio dos comportamentos, menos freio dos impulsos, menos regulação das emoções. Isso explica por que que as pessoas com esse transtorno, elas têm, às vezes, uma emoção muito exacerbada, né? Tem problemas também em controlar as emoções. Então tem problemas em organizar de fato as coisas, né? Executar coisas burocráticas, coisas chatas. Então, uma tarefa burocrática para alguém que tem esse transtorno vai ser muito difícil, vai ser uma coisa quase que uma tortura por conta dessa atividade muito exacerbada do hemisfério direito do cérebro. Então, a pessoa vai gostar de fazer coisas que envolvem mais essa criatividade. Tem a questão do hiperfoco, que é o quê? Quando uma pessoa com TDA ou TDAH se envolve em alguma coisa que ela gosta muito, ela costuma ficar com a atenção muito afunilada naquilo. Ela fica com a atenção, os recursos todos do cérebro sequestrados naquele ponto. Então imagina aí que você goste de fazer um podcast. Quando eu faço podcast, o que que acontece? Eu entro nesse hiperfoco. Eu fico pensando nas coisas que eu estou fazendo aqui. Eu fico completamente imerso na tarefa. E, detalhe, se eu puder, eu fico 4, 5 horas fazendo isso. Então é muito fácil. É fácil se perder dentro de um estado de hiperfoco. É fácil ficar 5 horas fazendo aquilo ali que você está fazendo, se você gosta, sem lembrar que você tem que comer, sem lembrar que você tem que, sei lá, tomar banho, sem lembrar que você tem que tomar água, sem lembrar de nada. Aquela experiência do flow que o Mihaly fala, muito parecida com esse estado, né, de hiperfoco. Então o TDAH tem isso, ele tem um problema de algumas substâncias no cérebro. Tanto é que a medicação, ela vai aumentar essas substâncias, né, que são a dopamina e a noradrenalina. A dopamina é importante para você olhar para um objeto, para você andar até aquele objeto, pegar aquele objeto. Então a dopamina tem a ver com essa motivação, tanto psicológica, né, psicológica, vou dizer aqui, de imaginar, de fazer uma simulação, e a motivação motora mesmo, né? Você andar até lá, levantar e sair e pegar aquele objeto. Mas além disso, a dopamina tem um papel importante num processo anterior a esse, que é de você, digamos que eu estou olhando aqui para uma xícara. Eu olho para a xícara, eu quero pegar essa xícara, eu vou lá e pego essa xícara e eu tomo o que tem dentro dessa xícara. Uma pessoa que tem TDAH pode olhar para aquela xícara e pode pensar em alguma coisa e pode ser capturada por aquele pensamento. Por isso que dizem que o TDAH às vezes vive no mundo da lua. Então eu posso olhar para aquela xícara, mas só no processo de eu olhar para aquela xícara, talvez eu cruze o olho por essa estrutura metálica aqui. Aí eu começo a olhar para ela e eu penso, nossa, tá meio sujinha, tem que dar uma lavada. E aí quando eu vou lá para a cozinha para lavar essa estrutura, digamos que eu possa tirar essa estrutura para lavar, eu vejo que tem uma louça na pia lá e eu digo, nossa, mas por que que eu não lavo isso aqui? Então o TDAH pode te dar esse sequestro da atenção. Então muita gente não capta esse elemento desse problema, que é o seguinte: não é que a pessoa não preste atenção, ela presta atenção, só que a atenção dela não é controlada por ela. A atenção dela é controlada meio que pelos estímulos. Então, se você pegar uma pessoa que gosta de anime e tem TDAH, ele pode ficar 15 horas vendo anime ou jogando algum jogo num estado de hiperfoco tão grande que, como eu disse, vai esquecer de comer, vai esquecer de fazer necessidades, vai às vezes ficar ali, pra não fazer as necessidades, vai ficar ali tentando aguentar, né, tentando não sair dali. Tamanha essa necessidade de permanecer ali. Por quê? Porque se a gente for ver neurobiologicamente, o cérebro de alguém que tem TDAH tem menos produção de dopamina. Então a área do córtex pré-frontal tem menos dopamina. Então a hipótese é a seguinte: se tem menos dopamina, quando você encontra algo em que você consegue obter essa dopamina, você fica fissurado naquela atividade, você fica completamente imerso naquela atividade, você fica prestando muita atenção naquilo e toda a tua consciência vai para aquele lugar, para aquela atividade, para aquela tarefa. Então, para a pessoa que tem TDAH, encontrar alguma coisa onde ela possa usar esse hiperfoco é muito produtivo, é muito interessante. dificilmente você vai conseguir não ser produtivo se você entrar em hiperfoco, né? Realmente você consegue processar as informações muito rápido, você consegue prestar atenção nas coisas certas, então você fica com uma. Imagina você ter um cérebro um pouco criativo e entrar num modo hiperfocado numa coisa. Obviamente você vai ter um desempenho interessante. Mas qual que é o problema? O problema é que o TDAH não consegue fazer as outras coisas, né? As coisas burocráticas, as coisas chatas, as coisas simultâneas, às vezes muitas coisas ao mesmo tempo. Então, de nada adianta você ter um cérebro hipercriativo, um cérebro que presta muito atenção e que quando presta atenção se afunila, se você não tem o controle dessa atenção, se você não tem o controle desse processo de colocar a atenção. Então, a atenção da pessoa que tem TDAH, ela é sequestrada e a pessoa não consegue recuperar essa atenção. Então, por isso que você vê aqueles videozinhos da pessoa que tem TDAH olhando Star Wars, vidrada, totalmente parada, e a pessoa vendo uma aula de matemática e ela toda agitada. Por quê? O cérebro dela está desesperado para buscar essa dopamina que não tem. Então, ela fica buscando estímulos a todo momento. Por isso também que o TDAH é muito procrastinador, né? Ele tem que fazer ali o TCC dele, né? Ele tem que fazer o TCC da faculdade. E aí ele vê que tem louça para lavar, ele lava a louça. E aí ele vê que tem os post-its aí para organizar, ele organiza os post-its. E aí ele vê que tem um caderno lá que tem cinco páginas que está escrito uma coisa, o resto está em branco. Ele pensa: nossa, vou limpar esse caderno. Arrancou as cinco páginas, ficou o caderno em branco. Daqui a pouco ele passou o dia todo e ele não fez aquele TCC que ele tinha que fazer. Agora, o tempo vai passando, né? O tempo de você fazer uma tarefa vai passando. E aí, quando esse prazo começa a estourar, geralmente a noradrenalina começa a aumentar, né? A noradrenalina começa a aumentar e você começa a ficar, né, alerta. Então, o cérebro tem dois, modos de te motivar, né? Pela recompensa ou pela dor, pelo medo, né? Pela evitação. Então, o TDAH se motiva a fazer as coisas na última hora, por quê? Porque em vez de usar o sistema da recompensa, projetar o que ele quer, saber, visualizar o que ele quer da forma correta e conseguir chegar até lá, conseguir galgar os passos até lá, como ele não consegue fazer isso, porque ele tem esse problema de neurodesenvolvimento, que o cérebro não desenvolveu muito bem essa parte, ele vai conseguir executar as coisas se ele for pressionado. E aí que tá. O TDAH vai fazer as coisas no último dia, na última hora. Muitas vezes ele vai poder bolar estratégia também meio estranha e que dá um pouco certo de pegar muitos projetos, pegar milhões de projetos para ele sempre se sentir pressionado, ou seja, sempre vai ter um deadline na frente dele, né? Sempre vai ter um prazo que acabou. Então ele vai ter que ir fazendo as coisas. Só que daí ele sobrecarrega esse sistema de luta e fuga, né? Esse sistema de medo, de evitar as coisas por medo, é sobrecarregado, então, porque você tem uma descompensação. Então, o que que pode resultar disso? A pessoa pode ficar extremamente ansiosa, extremamente estressada, e pode, por estar extremamente estressada, que a ansiedade é estresse, pode desenvolver um quadro depressivo. Então, veja, como um problema de atenção e de performance e de planejamento pode atrapalhar tanto na vida de um indivíduo até que ele culmine em comorbidades como transtornos de ansiedade ou transtornos depressivos. A pessoa pode ficar, por exemplo, fóbica em entrar lá no portal da faculdade, se ela tem que resolver alguma pendência lá. Ela pode ficar com um medo muito grande daquela situação, daquele objeto, né? Porque ela não consegue. Porque ela sente que ela não consegue fazer, ela sente que ela não consegue desempenhar aquilo e ela não sabe por quê, ela não sabe que tem TDAH, então ela fica se culpando. Então ela pode muitas vezes achar que é um problema de caráter, que ela é preguiçosa, que ela não faz pela vida dela, então ela pode entrar nesse processo de culpa. Então, o TDAH é isso, é um transtorno onde esses pilares, né, da atenção e da hiperatividade se apresentam. Isso é um problema das chamadas funções executivas, nas nossas funções, que são coordenadas ali pelo córtex pré-frontal, né? Simulação de eventos, né? Quanto tempo vai levar para fazer uma tarefa? O TDAH tem muita dificuldade em calcular o tempo que uma coisa vai levar. Então você pede para a pessoa assim, estende aquela roupa lá que está na máquina para mim. A pessoa pode achar que leva 30 minutos para fazer isso e na verdade leva 2. E aí a pessoa evita, não quer fazer aquela tarefa porque ela acha que vai demorar muito. Então, não presta atenção nos detalhes, não consegue seguir instruções, por exemplo, de manuais. Por quê? Porque as instruções de manuais geralmente são chatas e geralmente você tem um cérebro no TDAH um pouco mais criativo e que caça coisas dopaminérgicas. E não é nada dopaminérgico você pegar um manual de uma câmera, por exemplo, ou sei lá o que, um manual de algum objeto para você ver. Geralmente essas coisas são bastante chatas. Então, essas pessoas costumam ter esses problemas, né? Eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu não perdi alguns dos itens, só para vocês terem uma ideia de quais são os critérios de diagnóstico aqui do manual, né? Do manual que a gente usa para estabelecer o diagnóstico. Dificuldade de prestar atenção em detalhes, cometer erros e descuidos, né? Você pode comprar uma passagem de avião com a data errada, por exemplo. Você pode comprar uma passagem de ônibus de volta e não de ida, como já aconteceu comigo uma vez. Você pode ter dificuldade em manter o foco durante aulas ou conversas. Você pode ficar com a cabeça meio longe. Você pode ter dificuldade de organizar tarefas e atividades e gerenciar o tempo. Então, o TDAH vai ter uma dificuldade aí em aprender a usar uma agenda, aprender a usar uma rotina, né? Usar a rotina a seu favor. Frequentemente é uma pessoa que não gosta de se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado. Então, veja, o hiperfoco é um esforço mental prolongado? Eu acho que sim. Eu acho que o hiperfoco é um esforço mental prolongado. Porém, para o TDAH, esse esforço acaba não parecendo um esforço. Porque, como eu disse, quando você presta muita atenção numa coisa, parece que a tua consciência fica, digamos assim, afunilada ali. Os teus recursos para perceber o mundo ficam todos ali. Então você pode nem perceber que se passaram 3 horas que você está prestando atenção naquilo. Então a pessoa pode ser muito distraída, pode perder coisas, pode se esquecer de compromissos, se esquecer de datas importantes. Então esses são os elementos da desatenção. Aí também tem os elementos da hiperatividade ou da impulsividade. Você pode, por exemplo, ficar batucando as mãos, remexendo as pernas, né? Cutucando as coisas. Você pode ter uma criança, por exemplo, que corre muito, sobe nas coisas. Uma criança que não para, uma criança que interrompe os outros, ou um adulto que interrompe os outros. Todos esses aqui da impulsividade são mais mascarados na vida adulta. Os adultos, eles mascaram muito bem os sintomas de impulsividade do TDAH. Mas então, interrompe conversa, se intromete, tem dificuldade de esperar a sua vez, frequentemente fala demais. Então, importante, todos esses pontos aqui, você pode ter ouvido e dito: Xia, eu identifiquei com todos, eu sou uma pessoa com TDAH. Só que aí tem um detalhe, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. O que isso significa? Significa que é um transtorno de neuro, ou seja, aspectos ali do teu cérebro, desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento das redes neurais, do funcionamento ali do teu cérebro. Então, o que é isso? Você vai ter esses sintomas quando você é criança. Você vai ter esses sintomas com 5, 6 anos, você vai ter esses sintomas com 10, 12 anos. Então, antes dos 12 anos, você tem que ter esses sintomas para você ser diagnosticado com TDAH. Agora, nada impede que você tenha traços de TDAH. Hoje em dia a gente tem essa noção de que os transtornos, eles não são uma caixinha fechada onde você ou coloca a pessoa dentro ou coloca fora. Os transtornos mentais hoje são vistos mais como um contínuum. O que é isso? Você tem aqui, digamos, a pessoa absurdamente TDAH. Aqui você tem a pessoa quase nada TDAH ou não TDAH, digamos assim. Você pode estar aqui no meio, você pode estar mais para o final, você pode estar no início. Então você pode ter alguns sintomas do TDAH. E como é que você faz um diagnóstico? Você tem que procurar um psicólogo, um neuropsicólogo que faz testagens, né? Aplica ali testes de atenção, testes de concentração, testes de desempenho cognitivo. Você pode fazer a avaliação com um neurologista e também com um psiquiatra. E se você, porventura, descobrir que você tem essa condição, ou que você tem esses traços dessa condição, e esses traços impedem a tua vida significativamente. O que quer dizer isso? Eu, por exemplo, tenho um hiperfoco gigantesco em muitas coisas, mas eu demoro meses para fazer, sei lá, um imposto de renda é uma coisa que é uma tortura para mim. Então, nesses casos, você pode fazer o uso da medicação. As medicações do TDAH são a Ritalina, Ritalina LA, o Concertra e o Venvanse. Todas são a mesma substância, que é o metilfenidato, só que com apresentações diferentes. Então, quando uma pessoa descobre que tem TDAH, ela pode começar usando a Ritalina, que tem uma duração de 3 a 4 horas, mais ou menos. Depois ela vai tomar, por exemplo, de manhã, vai tomar, por exemplo, à tarde. E essa apresentação permite que a pessoa consiga malhar bastante o uso da medicação. As outras apresentações são a mesma substância, mas vão apresentar uma outra forma de atuação. A Ritalina LA, que é a Ritalina de longa duração, vai demorar mais tempo. Vai demorar mais tempo no corpo, vai demorar 8 horas para o efeito sumir. E o Concerta e o Venvanse, 12 horas. Então, qual é o tratamento para o TDAH? Né? Psicoterapia cognitivo-comportamental e a medicação. A medicação é bastante segura, ela pode viciar sim, mas isso ocorre muito mais nos casos em que as pessoas tomam sem acompanhamento, né? É uma medicação bastante segura se você fizer o acompanhamento. E é importante, se você tem mesmo TDAH, você tem déficits de substâncias no teu cérebro que dificilmente com terapia você vai conseguir suprir. Então, na terapia você vai tratar outras coisas. Você vai aprender, é claro, estratégias para lidar melhor com a tua atenção, para lidar melhor com os teus esquecimentos, como você usar uma agenda, como você ter uma rotina, como você estabelecer bons hábitos. Mas em alguns casos vai ser preciso a medicação para subir um pouco esses níveis desses neurotransmissores que estão muito baixos. Então, muita gente que tem TDAH, já atendi muitos pacientes que reclamam de ter medo de tomar a medicação. Não precisa ter medo de tomar a medicação se você é uma pessoa que vai fazer o acompanhamento com o psiquiatra. Pode tomar a medicação tranquilamente. Então, você precisa buscar ajuda, né, para você ter o tratamento adequado. Na terapia, o que que a gente vai tratar? A gente vai tratar muito da autoestima. O TDAH tem uma autoestima muito ruim, porque imagina você sendo taxado de preguiçoso, de desleixado, de desatento, não quer fazer as coisas, não se preocupa, né? Enfim. Então a gente vai ter que trabalhar com outras coisas que surgiram depois de você ter esses problemas de neurodesenvolvimento. Então você vai ter que lidar com uma autoestima muito ruim, você vai ter que lidar com uma crença de impostor muitas vezes. Porque o TDAH faz tudo em cima da hora e tudo rápido, correndo. Então isso pode dar a sensação para ele de que ele é um impostor, de que ele não se esforça e ele não faz as coisas direito e, enfim. As pessoas que têm esse transtorno, elas têm muito medo de errar, né? Porque elas erram muito e podem errar em detalhes. Por exemplo, você pode ter um trabalho e aí você coloca um zero a mais num pagamento. Imagina, em vez de R$ 1.000, você coloca um zero a mais e você faz a empresa que você trabalha pagar R$ 10.000, sei lá, num boleto, num Pix, alguma coisa assim. Então, o TDAH vai ter muita ansiedade, né? Porque ele vai ter medo de errar, ele vai ter medo de expor aquele erro, ele vai ter medo de falhar, ele vai ter medo de fazer coisas que são muito difíceis, ele vai ter medo de planejar. Muitas vezes ele vem na clínica, né, já dizendo assim, não quero mais planejar nada, porque tudo que eu planejo não consigo cumprir. Então, vai ser uma pessoa que vai ter um nível de procrastinação muito grande. Pode, como consequência de tudo isso, pode desenvolver um perfeccionismo, né? Ah, então, já que eu, né, como mecanismo compensatório, né, já que eu não faço nada direito, agora eu quero as coisas perfeitas. E aí, imagina, você ter desatenção e um perfeccionismo exacerbado. Você praticamente não consegue fazer nada, não consegue atuar no mundo, quase nada, você fica só imaginando as coisas. E aí a terapia ajuda nisso, né? Reestruturar todas essas cognições, essas crenças, esses comportamentos, aliado com a psiquiatria, né? Com essa restabelecimento dos níveis de noradrenalina e dopamina. Então, é um tratamento que tem que ser multidisciplinar. E aí alguns casos interessantes, né? Eu tive pacientes que relataram coisas bem interessantes, como por exemplo um paciente que me disse que ele tinha que fazer uma coisa ali no computador, demorava cerca de 5 minutos, e se ele fizesse aquilo, ele ia potencialmente ganhar uma recompensa no futuro de 30 e poucos mil reais, 40 e poucos mil reais. Só que estava difícil de fazer isso, por quê? Exatamente porque o cérebro da pessoa não consegue prever essa coisa de recompensa no futuro. Então fica muito difícil você fazer coisas hoje para receber a recompensa amanhã, apesar de você ter hiperfoco. Você nunca vai conseguir viver a vida em hiperfoco, né? Você vai conseguir ter momentos de hiperfoco, mas você vai ter que ter momentos onde você vai ter que parar e fazer as coisas que precisam ser feitas e que precisam de organização, planejamento, né? De detalhamento ali. Então, esse paciente dizia que ele não conseguia fazer essas coisas e o trabalho dele mexia muito com isso. Uma outra paciente que trabalhava com vendas também tinha muito esse problema de erros, né? Mandar e-mails errados, com números errados, coisas do tipo. Então são pessoas que trabalham sempre com um nível de estresse bem grande, com um nível de estresse elevado e com um nível de ansiedade muito alto. E aí você dá um psicoestimulante para a pessoa, ela fica calma. Olha que interessante, né? Você dá um psicoestimulante que aumenta em 1000% a dopamina, né? A substância aumenta a tua dopamina em 1000% e você fica calmo. Aí você diz: como assim você fica calmo, né? Por que que você fica calmo? Só que a dopamina, quando ela aumenta muito, ela te deixa calmo. Quer ver uma coisa? Sai para dar uma corrida e volta dessa corrida e vê se você não tá mais calmo. Por que que você está mais calmo depois de correr? Porque aumentou a dopamina no teu cérebro. Se aumentou a dopamina no teu cérebro, você consegue regular melhor o que você presta atenção. Logo, se sobe uma emoção de raiva, você diz: não vou pensar nisso, pensa em outra coisa, e a raiva diminui. Porque a raiva dura um tempo ali, você tem que ficar realimentando ela se você quiser ficar com raiva. Se você quiser ficar com raiva de alguém, você fica 50 anos com raiva de uma pessoa, mas você pode, né, através do córtex pré-frontal e da dopamina, é claro, se você tiver, dizer: não, não quero pensar nisso, vou focar em outra coisa, e aquela coisa vai sumindo, vai se dissipando. Então você dá o psicoestimulante para a pessoa que tem dopamina e ela fica calma. Ela fica calma porque ela consegue controlar o que ela está pensando melhor, ela consegue olhar mais para as coisas e ver o que que é importante e o que que não é. Ela consegue priorizar, ela consegue hierarquizar, ela consegue, né, setorizar as coisas, né? Uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, vai escrever uma coisa, às vezes ela começa escrevendo do final, ou vai começar escrevendo do meio, aí vai colar os parágrafos um para cima, um para baixo, para tentar achar a lógica. Então a pessoa que tem TDAH vai ter uma dificuldade de dizer: cérebro, preste atenção nisso. Imagina uma lanterna, imagina que a atenção é uma lanterna. O TDAH é a lanterna, é como se a lanterna tivesse um ímã na ponta dela. E as coisas que você olha são de ferro. Então a tua lanterna, pá, ela vai, pá, 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 sendo capturada por coisas. Então o TDAH vai estar estudando, tem um barulho de água, pingo d'água. Ele vai, pum, vai para lá. Aí o cachorro late, ele vai para lá. Aí ele volta. Aí ele pensa: nossa, eu já li uma página e não entendi nada. Aí ele tenta ler de novo, o cachorro de novo, e o pinguinho, tuim. E aí ele: nossa, não consigo, não consigo estudar. Aí ele já começa nos pensamentos, né? Começa a ruminar. Ou seja, é como se a lanterna do foco do TDAH fosse magnetizada, né, pelo mundo, como se as coisas fossem ferro e a tua atenção fosse, né, um ímã, se fazendo uma metáfora física, assim, para você entender. Então, é difícil de você dizer pro cérebro: cérebro, preste atenção naquela xícara, por favor, que eu preciso ver o que tem naquela xícara para depois eu andar os passos para lá. Cérebro, por favor, eu preciso fazer meu TCC. Para isso eu preciso decidir o que que eu quero estudar. Eu não quero estudar tudo, que o TDAH vai ter isso, né? Eu quero estudar tudo, quero ser tudo na vida, eu quero fazer todas as profissões, todas as faculdades. né? Tudo me gera dopamina, um pouco de tudo me gera dopamina. E aí eu quero fazer meu TCC. Para mim fazer meu TCC, eu vou ter que planejar o que que eu vou estudar. Eu vou ter que catar referências, eu vou ter que ler essas referências, eu vou ter que organizar tudo isso e escrever tudo isso numa sequência. Nossa, isso pro TDAH vai ser literalmente o um inferno. Se ele não estiver fazendo tratamento. Então, esse é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, onde você tem uma disfunção muito forte dos freios comportamentais, dos freios, né, mentais também, né? Você tem aí, apesar de que os pensamentos também é um comportamento, né? Um comportamento do cérebro. Mas separando para você entender, né, o que aparece no corpo e o que aparece na mente. Na mente você tem a desatenção e a hiperatividade mental, o fluxo de pensamentos acelerados e esse sequestro atencional, assim. E no corpo você pode ter essa agitação, essa hiperatividade e esses comportamentos que, vamos dizer assim, eles pulam para fora, né? Digamos que existe um muro, que é o teu muro de o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E esses comportamentos, eles saltam para fora. Então você tá ouvindo uma pessoa falar, daqui a pouco você larga uma coisa que não tem nada a ver. Você tá pensando em outra coisa que não era aquilo que você teria que responder para a pessoa e você fala aquilo. E a pessoa diz: "Nossa, que pessoa aluada, que pessoa avoada, né?" Então, esse é basicamente o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Trouxe para vocês aí um apanhado geral, algumas características, como que funciona mais ou menos o tratamento com medicação. E outro dia talvez trago aqui algumas dicas de como lidar com isso, né? Algumas dicas da psicologia, da neurociência, de como que você pode lidar com isso, de como que você pode melhorar essa condição você mesmo, né? Você mesma ou no teu processo terapêutico. Mas por hoje eu queria trazer para vocês entenderem o que que é esse transtorno e como identificar esse transtorno. A gente se vê no próximo conteúdo. Grande abraço.